De um lado, a urgência de quem precisa custear um tratamento caro para salvar uma vida, ou para dar qualidade de vida para alguém que enfrenta condições difíceis. De outro, argumentos em torno das finanças de todo um setor. Um julgamento que teve até protesto com pessoas acorrentadas na frente do tribunal, mas que acabou sendo adiado. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, dia em que cerca de 100 pessoas, na sua maioria mulheres, se acorrentaram à grade em frente ao prédio do STJ, Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Esse protesto estava relacionado a um julgamento sobre a abrangência de cobertura dos planos de saúde no Brasil, um julgamento cuja conclusão acabou sendo adiada.
A manifestação foi convocada pelo Instituto Lagarta Virapupa, uma entidade que conecta famílias de pessoas com deficiência. Entre essas pessoas que se acorrentaram em frente ao tribunal, muitas eram mães que conseguiram fazer o tratamento dos seus filhos só depois que a justiça obrigou os planos de saúde a bancar os custos.
O julgamento no STJ é para uniformizar a jurisprudência do tribunal sobre o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esse rol é um catálogo que define todos os procedimentos que os planos de saúde são obrigados a cobrir. Não existe um consenso no STJ sobre a maneira como esse rol de procedimentos deve ser interpretado.
Parte dos ministros considera que o rol deve ser interpretado de forma exemplificativa. Isso significa que a lista serve como referência mínima. E os planos de saúde têm que cobrir os itens fora dela quando há uma justificativa médica. Muitas vezes, os planos recusam um procedimento pedido por um cliente, mesmo que ele apresente um requerimento médico, argumentando que esse tratamento não está expresso na lista. Esse cliente pode então entrar com uma ação na justiça para obrigar o plano a pagar o tratamento, o que acontece muitas vezes.
Outra parte dos ministros considera que o rol da ANS tem que ser objeto de interpretação taxativa. Ou seja, essa lista é uma referência rígida, só vale o que está escrito. Não haveria ali espaço para outros procedimentos serem cobertos pelos planos de saúde, nem com pedido médico. Um tratamento só seria obrigação de um plano de saúde se ele fosse incluído no rol pelo Conselho Nacional de Saúde Suplementar, que é um órgão do Ministério da Saúde. Esse conselho se reúne para deliberar sobre a lista de 6 em 6 meses.
O STJ é o tribunal responsável por uniformizar a interpretação das leis federais no país. Em determinados tipos de ação, a partir do momento em que ele consolida sua interpretação sobre dada matéria, essa interpretação repercute e passa a ser aplicada pelas instâncias inferiores da justiça. Por causa disso, a Unimed, que é um plano de saúde, entrou com um recurso no STJ pedindo para uniformizar o entendimento dos ministros dentro do próprio tribunal. O recurso foi apresentado à segunda sessão do STJ, que decide sobre questões de direito privado.
Em setembro de 2021, o relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, votou parcialmente a favor do pleito da Unimed, que defende uma interpretação taxativa do rol da ANS, ou seja, que defende que os planos não têm de bancar nada que esteja fora da lista. O ministro adotou um conceito que ele chamou de taxatividade mitigada, ou seja, que a lista é taxativa, mas que em casos excepcionais ela pode ser revista. Por exemplo, no caso de medicamentos para tratar câncer ou de remédios administrados durante uma internação hospitalar. A ministra Nancy Andrighi pediu vistas logo depois do voto do Salomão. Esse pedido ocorre quando o ministro quer estudar mais o caso. E então o processo voltou à pauta nessa quarta-feira, quase 6 meses depois. A ministra votou a favor do rol exemplificativo, que permite os tratamentos de fora da lista a partir de indicação médica. Logo depois dela, o ministro Ricardo Villas Boas Cueva pediu vistas do processo. Então a decisão definitiva foi adiada. O placar do julgamento está empatado em 1-1 e ainda faltam os votos de 9 ministros. Música
Desde o fim da semana, começou uma campanha muito forte nas redes sociais para pressionar o STJ a votar pela interpretação exemplificativa da lista da ANS. A hashtag #RolTaxativoMata foi a que mais movimentou o Twitter nesta quarta-feira no Brasil, uma hashtag acompanhada de outros dizeres como "mamata dos convênios não". Artistas e influenciadores digitais encamparam a campanha, que começou com o Instituto Lagarta Virapupa. Um deles foi o apresentador da TV Globo, Marcos Mion, que é pai de um menino autista. Houve só um trecho de um vídeo que ele postou no perfil dele no Instagram e que teve quase 10 milhões de visualizações.
Quem sabe que não é nada barato. Então só peço isso a vocês, ministros do STJ, por favor, levem em conta o impacto devastador que isso pode causar na vida de milhões de brasileiros, principalmente os autistas, os PCDs, pessoas com doenças raras e até mesmo pessoas com câncer, que vão ser diretamente impactadas por isso, tá? Uma decisão como essa não pode acontecer.
Canabidiol para tratamento de epilepsia, imunoterapia para pacientes com câncer, integração sensorial para crianças autistas ou com paralisia cerebral. Esses são só alguns dos tratamentos que podem deixar de ser custeados por planos de saúde caso o rol taxativo seja aceito pelo STJ.
Atualmente, se um plano de saúde nega um tratamento que tenha sido pedido por um médico, é grande a chance de um juiz considerar a conduta abusiva e obrigar esse plano a pagar o tratamento. Se o STJ entender que o rol é taxativo, a atitude do plano de saúde vai estar respaldada legalmente.
O que as pessoas que protestam contra essa interpretação argumentam é que a regulação oficial, a atualização da lista, não evolui no mesmo ritmo da ciência, e que muitas vezes esperar 6 meses para ver se o rol de procedimentos vai mudar pode ser fatal ou ter consequências graves.
Um levantamento publicado pelo site Jota mostrou que 17 tribunais do país costumam fazer interpretação exemplificativa, para além da lista da ANS. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, tem sido assim há mais de 20 anos. Uma decisão do STJ em sentido contrário poderia mudar significativamente a realidade dos usuários de planos de saúde.
Vamos dar um exemplo aqui. O jornal Estado de São Paulo ouviu uma mãe de trigêmeos autistas que teria que pagar R$180 mil para o tratamento das crianças. As crianças faziam parte do plano de saúde da família, que pagava regularmente as mensalidades há mais de 20 anos. Mesmo assim, o plano se negou a pagar o tratamento. A família entrou na justiça e ganhou esse direito. Se a interpretação taxativa vigorasse na época, ela ia ter que arcar com esse prejuízo ou enfrentar uma longa fila no SUS, Sistema Único de Saúde.
O que os planos de saúde argumentam é que uma lista rígida, ou seja, o rol taxativo, permitiria maior previsibilidade de custos e poderia dar mais segurança jurídica ao mercado. As operadoras afirmam que colocar qualquer procedimento como passível de cobertura pode aumentar as mensalidades como um todo, fechar o mercado para parte da população e, no limite, quebrar o setor. As empresas dizem ser necessária uma análise científica de custo-benefício entre a efetividade de um procedimento e os custos dele para os planos de saúde. E aí, a partir dessa análise, inserir esse procedimento no rol da ANS.
Segundo uma pesquisa do Ibope, o plano de saúde é o terceiro maior desejo do brasileiro, atrás só de uma boa educação e da casa própria. Quase 50 milhões de brasileiros têm um plano de saúde. O número corresponde a 1/4 da população. E isso num contexto em que o segmento vem perdendo clientes. De 2015 a 2021, mais de 3 milhões de pessoas abandonaram os seus planos por questões financeiras.
Um reajuste de valor promovido nos planos de saúde em 2020 foi tão alto que chegou a ser suspenso pela ANS. Em alguns casos, as mensalidades chegaram a aumentar 30%. Tudo isso num contexto de inflação alta de 2 dígitos, pressionando ainda mais o bolso da população. Em meio à pandemia de Covid, alguns levantamentos de mercado apontaram que o lucro líquido das operadoras de planos de saúde chegaram a aumentar até 70% de um ano para o outro.
O julgamento do STJ foi adiado e ainda não tem data para ser reagendado. A ver o que os ministros restantes vão levar em consideração ao tomar suas decisões.
Dois anos atrás, muita gente já estaria se programando para pular carnaval na rua. Isso não vai acontecer do mesmo jeito em 2022 por causa da pandemia. Mas tem gente que não abre mão da festa e está buscando outras saídas. Quem fala mais sobre o assunto é o redator César Gaglione. César, como vai ser o carnaval de 2022 e qual é a opinião dos epidemiologistas sobre isso?
Oficialmente, cidades do país inteiro proibiram carnaval nas ruas, mas liberaram festas particulares. Os desfiles de escola de samba foram mantidos, mas alguns deles foram adiados para o mês de abril. Epidemiologistas e infectologistas acreditam que nenhuma comemoração devia ser liberada, nem as festas de rua, nem as festas privadas, dada a variante Ômicron do coronavírus. No entanto, eles chamam a atenção de que, já que houve a liberação parcial, ela não fez muito sentido do ponto de vista prático. As festas de rua, apesar de reunirem grandes aglomerações, acontecem em espaços abertos, onde há uma chance menor de transmissão do vírus. Já as festas particulares normalmente acontecem em espaços fechados, onde o risco de contágio é maior.
E César, que outras discussões surgiram na liberação de festas particulares?
As festas privadas estão acontecendo em clubes, salões e casas de shows. Os ingressos nesses locais são vendidos a preços que vão de R$50 a R$700, a variar da cidade e da demanda. A proibição das festas de rua e a liberação de festas particulares levantou debates sobre classismo e elitismo. A historiadora Luciana Brito, colunista do Nexo, acredita que a liberação das festas privadas torna o carnaval restrito para um grupo pequeno de quem tem dinheiro para comprar os ingressos. Já Clarício Gonçalves, presidente da União dos Blocos de Rua de São Paulo, me disse que ele acredita que a liberação das festas privadas é justificada e necessária, já que nelas a organização consegue controlar a vacinação dos convidados e exigir o uso de máscaras.
Esse texto do César você pode ler em nexojornal.com.br.
A Rússia sofreu uma série de sanções depois de reconhecer a independência de regiões separatistas na Ucrânia e anunciar que vai enviar tropas para lá. Mas tem países que dão razão às medidas tomadas pelo presidente Vladimir Putin. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente Vladimir Putin reconheceu como independentes essa semana duas regiões separatistas da Ucrânia, os territórios de Donetsk e Lugansk, na região do Donbass. A gente tem falado bastante sobre isso nessa semana. O Putin também anunciou que está disposto a enviar suas tropas para dar apoio aos separatistas dessas regiões, no que ele tem chamado de uma missão de paz, em resposta aos supostos ataques que ele e seus aliados alegam estar sofrendo por parte do governo ucraniano, uma alegação que é contestada pelo governo da Ucrânia. A Ucrânia é um país soberano, como qualquer outro país membro da ONU, e nessa condição tem direito à sua integridade territorial. A ação do Putin é, portanto, uma clara violação ao direito internacional, como já disseram a maioria dos países membros do Conselho de Segurança, inclusive o Brasil. Apesar disso, um grupo de países decidiu colocar essa ilegalidade em segundo plano e dar razão aos movimentos da Rússia contra a Ucrânia. O argumento desses governos é de que Putin está agindo para se defender do avanço da OTAN na direção de antigas repúblicas soviéticas que ficam na fronteira com a Rússia. Esse discurso pode ser ouvido na voz do governo da China, por exemplo. Os chineses discordam das sanções aplicadas sobre a Rússia e consideram que os Estados Unidos e a OTAN induziram Moscou a responder dessa maneira quando forneceram armas para a Ucrânia e quando atraíram os ucranianos para a Aliança Militar Ocidental. Além da China, Venezuela, Irã, Nicarágua e Cuba deram razão a Putin também. Esses países se opõem ao que decidiu a maioria dos membros do Conselho de Segurança da ONU, que condenaram a ação da Rússia. Essa condenação se assenta na premissa de que um país como a Ucrânia pode decidir por conta própria, de forma livre e de forma independente, com base na legitimidade de seu próprio governo, se quer ou não quer se unir a um grupo como a OTAN.
Do julgamento que vai definir a abrangência de cobertura dos planos de saúde, passando pelo debate sobre a liberação de festas privadas no carnaval e fechando com os países que se alinham à Rússia na crise da Ucrânia, Durma com Essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participações de César Gaglione, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!